Ô, Lucilda. Fala, Lucilda. Põe no microfone, ajuda aí. Eu tô esperando vocês acordarem. O louvor não conseguiu acordar você, não. Vamos lá.
Não.
Vamos lá.
Eu acredito que é a minha vida, né?
É a minha própria vida.
E
você acha que você tem uma coroa boa para oferecer lá na frente?
Não, ainda não. Ela ainda está de lata.
Porque qual a coroa que nós vamos oferecer? Né? Nós vamos oferecer, nós vamos chegar lá e oferecer qual o resultado, do nosso esforço, o que nós fizemos. A Deus, o que, que realmente nós fizemos? Porque o atleta, ele corre por uma coroa. Por exemplo, se foi um jogador de futebol, ele tem que produzir para o time, ele tem que alcançar os titulares e etc. Aquilo ali foi o resultado, foi a coroa. Aí você vem, ele foi campeão, ele foi isso, ele foi aquilo, taça, não sei quem, tal, etc. Às vezes até campeão do mundo. Pronto, quanto mais positivo for o seu esforço, quanto mais positivo for a sua capacidade, positiva mais a sua técnica, né? Maior vai ser a sua coroa, mais valiosa vai ser a sua coroa, mais preciosa vai ser a sua coroa. Amém? Então, por que que eles colocaram em Jesus uma coroa de espinho? Zombando, como se o resultado do trabalho dele fosse aquilo. Zombando dele. Aquela coroa de espinho foi para zombar, foi para criticar. O resultado do trabalho dele era aquilo ali. Foi uma coroa de espinho, ou seja, sofrimento em cima de sofrimento e não resolveu nada. Amém? Sofrimento em cima de sofrimento e não resolveu nada. Para homem, mas para Deus. Foi aquela coroa? Para Deus. Hã? É, uma coroa de glória que ninguém pode nem passar perto. Amém? E cada um de nós, acordou? E cada um de nós vamos ter que apresentar lá no fim o quê? A nossa coroa. Cada um de nós vai ter que chegar lá no fim com a sua coroa. Então guarda o que você tem para você não perder a sua coroa. Então, se o atleta não deve beber, ele não vai beber para não perder a coroa. Se o atleta não deve dormir mal, ele não vai dormir mal para não perder a sua coroa. Ele vai se resguardar, vai ter mais renunciar, vai deixar de muita coisa por causa da sua coroa, por causa do resultado da sua vida, resultado da sua vida, tá? Amém? Tá dando para entender? Como que você vê a sua coroa? Em relação, nós estamos falando aqui em relação a... Terminou minha vida? Terminou o meu tempo aqui na Terra, terminou minha vida, eu vou ter que apresentar a minha coroa para quem? Amém? Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Está aqui, Senhor, o resultado do meu trabalho. Está lá, os talentos. Todo mundo não recebeu? Todo mundo não teve que como é que fala? Negociar os seus talentos. Ou você não recebeu nada? Quem aqui não recebeu nada? Amém? Então nós temos que negociar. A gente, o tempo está deixando a gente dormir. O tempo está deixando as pessoas meio bestas. Entendeu? Demora. A gente gasta 20, 30 minutos para fazer a igreja acordar. É, não é fácil, não. Você acha que desse jeito você vai chegar lá? Pôr a mão na coroa? Nós não podemos brincar. Nós não podemos realmente. Nós temos que ter muito cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Aí na visão, a gente orando aqui, e Deus estava alertando, tinha um povo com a coroa seca. Era um galho de árvore na cabeça. Não era só, era galhos mesmo, não sei se era dos homens e das mulheres também, mas estava cheio de galho. E seco. Quer dizer, galho antigo. Mas a pessoa estava conformada. Ela estava conformada. E achava que aquilo ali ia levar. Amém, gente? É essa coroa que nós vamos chegar com ela? É. Em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu estou falando, eu não estou ameaçando ninguém, não. Eu estou explicando a palavra. Eu estou explicando. Cabe você. Cabe a você julgar. Realmente, porque se não, caso contrário, vamos fazer alguma coisa. O que, que nós podemos fazer para que ir? Porque se Deus mostrou, é porque ainda tem tempo de se fazer alguma coisa. Amém, gente? Pronto. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4. Paulo escrevendo aos. Capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Paulo escrevendo aos Filipenses. O que, que ele falou? Renato. Versículo, só o versículo 1.
Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados.
Pronto. O que, que ele quis dizer? Mais uma vez, Renata! Vai com força, vai lá.
Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor,
então,
amados.
Paulo, escrevendo aos Filipenses, era um povo, Filipenses era um povo, não é o Filipino, era um povo. Aí ele estava escrevendo aquele povo e dizendo o seguinte: amados, minha alegria, minha coroa. Então, era aquele povo, era os Filipenses, para ele. Ele não podia perder os Filipenses. Ele tinha que zelar dos Filipenses. Jesus Cristo fez 12 apóstolos, 11, né? Apóstolos, que realmente ele fez muitos discípulos. Jesus fez muitos discípulos, trabalhou muitos discípulos, mas especialmente os apóstolos. Para que os apóstolos pudessem sustentar a sua doutrina, a sua igreja, né? A sua glória, porque a glória de Deus é a igreja. Amém? E a sua glória, a sua coroa é o quê? Amém? Paulo escrevendo aos Filipenses, ele falou, minha alegria. Ele escreveu com satisfação, porque ele, é como se ele escrevesse a um povo que ele conhecia, um povo que ele sabia que estava produzindo, que estava dando fruto. Coroa, minha coroa, né? Quer dizer, eu vou chegar lá e vou poder apresentar, Senhor, está ali os filipenses, os coríntios, os romanos, os efésios, né? Está ali, ó, os gálatas. Não é possível que ali o Senhor não vá encontrar alguém. Amém? Essa era a coroa de Paulo. Meus amados, ele fala, dirigindo-se, rogo a Evódia, rogo a Síntique, né? Rogo a esse pessoal, peço-te também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, citando o nome de pessoas. Amém? Você concorda que os cuidados do mundo, as dificuldades, você concorda que você vai ficando despreocupado em relação ao que você tem que oferecer para Deus? Você concorda que você vai ficando assim, relaxado em relação ao que você tem, a oferta de que ninguém poderia chegar na presença de Deus sem levar alguma coisa? E aí os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o nosso envolvimento vai nos deixando relaxados de tal maneira que você acha que nós vamos pôr a mão na coroa? Será que nós vamos chegar? Amém, gente? Ou eu estou mudando? Ou eu estou... Ou vamos curvar nossas cabeças? Aonde que a gente está pecando? Ou você está consciente, convicto de que realmente você vai levar, vai apresentar uma coisa, um resultado? Vocês concordam que o problema da religião, por exemplo, a Igreja Católica, o que é a igreja? É o povo. O que é a igreja? São as pessoas. A Igreja Católica, alguém ali na Igreja Católica tem alguma preocupação nesse sentido? Tem? Na Igreja Católica não tem. E será que esse mal, e será que esse fermento, isso não passou, não tem passado para as outras também denominações? E as coisas não vêm vindo assim? Cada um preocupado exclusivamente com a sua vida, com os seus problemas, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e como se ele não tivesse que levar nada. Você não tivesse que apresentar nada. Você vai chegar lá com as mãos vazias. Por que você vai chegar com as mãos vazias? Por causa do cuidado que você teve único e exclusivamente com a sua vida. A sua vida. Você não serviu a Deus, você não trabalhou para Deus, você não foi um servo de Deus, você não edificou, não construiu, não negociou os seus talentos. E o inimigo, sabendo disso, Luiz, ele vai enrolando de tal maneira que o tempo passa e o atleta de repente não é capaz mais, nem se ele quiser, ele não é capaz mais de fazer nada. Amém? É isso que o inimigo às vezes quer fazer, eu creio, com a igreja. Porque vai passando o tempo, vai passando o tempo. Então, se você deixar passar o tempo, Amém? Vocês concordam? Aí entra o desânimo, aí entra a fé, você vai perdendo a fé. O desânimo, então, é uma coisa violenta. Você não acredita, a fé vai diminuindo. Você não acredita mais. Você não acredita que, no começo, você quer expulsar o demônio, quer orar com o enfermo. No começo, você quer entender as escrituras. Vocês concordam que isso vai perdendo força? E, consequentemente, o que está correndo risco na sua vida? O quê? A sua coroa, que é o quê? Mais alto? Mais alto, fica em pé. Fala, irmão. É. E aí, me ajuda. Suas considerações.
Concordo. Porque se a gente tivesse a consciência, com certeza as nossas atitudes seriam diferentes. Pois a minha seria.
Então, tá, continua.
Não é isso mesmo. Não tenho muito o que falar, não. Tá muito bem explicado, irmão.
Bem, tá. É, pode. É até ideal que faça. É ideal que faça. Vai lá. Porque dá a impressão que eu... Dá a impressão que eu estaria assim... Porque a igreja já anda cansada. A igreja já anda, vamos dizer assim, aflita. A igreja já anda sofrida, de um modo geral, não está? Já. Aí ela gostaria de chegar e pegar uma palavra assim que fosse... Dizer para ela, não, continua fazendo assim mesmo. Tá? Você está frouxa, mas você vai afrouxar mais. Vai ficar tranquilo. Entendeu? Você, é assim que você queria? Não, não pode ser assim. Nós temos que... O doente... quem precisa do médico é o doente. Doente. Entendeu? Aí você chega no doente, você tem que animar o doente. O médico tem que chegar e falar, ó, não, tá muito, não, você não tá ruim assim, não. É, você, ó, né, você, esse remédio aqui, o pai, você sabe que se você não tiver pelo menos pé no remédio, nem o remédio resolve na sua vida. Então o desânimo é um mal terrível. Quando você começa, ah, não, aquele lá não resolve mais, não, aquele outro não presta mais, não, aquele outro lá, aqui tá uma desgraça, não larga. É desse jeito. Por fim, você... Ah, ciclano, tá, ó, Bertão, tal, etc. Você não vê mais. Mas, gente, onde é que vai parar isso? Fala.
É, os atletas vão acumulando as medalhas e os troféus, né? Devido ao passar do tempo, o seu trabalho. Nós, o que a Bíblia fala dos galardões, eu pergunto, irmão, não é isto, as pedras que nós acrescentamos na coroa? Por exemplo, a gente ganha alma, a gente prega, a gente dá um bom testemunho, etc, etc. Não são pedrinhas que vamos acrescentando na coroa?
Isso.
Chama galardão, é isso?
É. É. Qual a pergunta que você queria fazer?
Sobre o galardão, porque o senhor falou da coroa e não falou do galardão. Aí eu estou perguntando, não é,
pois
é.
Por exemplo, senhora,
galardões.
É, pois é, o meu, eu imagino o meu trabalho, né? Eu tenho, de vez em quando, testemunhas, né? Mostrando, testemunhos, mostrando que tirei, Carla, Dona Amadora, Dona Genê, Seu Zé, lá de Peso do Rei, é verdade, e assim por diante. Não, eu não vou julgar, não vou dizer, passar aqui, né, dizer quem foi, quem não foi, etc. tal. Mas eu tenho que, vamos dizer assim, me gloriar, eu tenho que gloriar, quer dizer, alguma coisa que aumentou a minha glória, né? Foram pedras que foram colocadas aonde? Na minha coroa. É uma pedra que foi colocada lá na minha coroa. Amém? E, na verdade, o Paulo estava dizendo: alegria, minha coroa. Dali, ele não sabe quantas pedras iriam fazer parte da sua coroa, mas muitas daquelas pedras iriam fazer parte da coroa dele. Amém? Amém, gente? Então, às vezes, Rose, o atleta que somos nós, ficamos desmotivados, desanimados, etc. Por quê? Por que que o atleta desanima? É porque ele não vê resultado no rendimento do seu tempo, do que ele está fazendo. Hã? É, ele não vê resultado. Por exemplo, o outro está fazendo em 5 minutos e ele está gastando 8. E ele tal, etc. E começa a desanimar e joga a toalha. Porque ele não está vendo resultado. Ou vocês acham que o que eu estou falando não é verdade? Né? E o tempo passa. Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar para o atleta, Silvio. É, ué. Vocês observam aí a vida, o natural explica o espiritual. O natural explica o espiritual. Por isso que Jesus, a árvore que não der fruto, que não desse fruto, a árvore seria cortada. Mas a própria natureza faz isso. Não precisa de Deus chegar e fazer. A árvore que não der fruto será cortada. Mas é a própria natureza. É. A pessoa sabe que com 40 anos ele não vai jogar futebol mais. Ele sabe que com 30 e tantos anos ele não vai ser um piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1, ele tem que ter uma atenção, tem que ter uma saúde, um estado de espírito, de emocional, etc. Que uma pessoa com 38, com 40 anos, já não tem mais. Já não tem mais. Ele não pode. Ele já tem. O jovem chega e muda em cima, ele quer passar. O jovem de 35, não. Pera, deixa o outro passar. Não, o Silvano gostava de falar, não, o que o pai falou para mim, não vai com o Schumacher, não. Ele é doido, não vai, não. Né? Falava para o menino, vai com o Tirrubim, vai com o Tirrubim. Né? Né? Por quê? Porque o Tirrubim tinha mais consciência, esperava. Né? Não, e o Schumacher era doido, ele passava na frente. Amém? O atleta, o que a gente tem que fazer, o que nós precisamos fazer. Imagina, por exemplo, se eu tivesse, mais uma vez eu querendo me gloriar, né? Mas se eu tivesse deixado para colher hoje, não sei se eu ia levar alguma coisa. Amém? Você pega o cascalho bruto e pega ali, põe na bateia e vai rodar na água. Muita sujeira, muita terra, muita coisa. Mas ali você vai tirar lá no fundo uma pedra preciosa. Mas não é só um que tem que levar, não. E outra coisa, a árvore que produz fruto, ela é tratada de maneira diferente. A árvore que produz fruto, ela é cuidada por Deus de uma forma diferente. Para quê? para ela produzir mais fruto. Amém, gente? Né, Luiz? E aí? O que que atrapalha então a gente? O que que você acha que atrapalha você? Bom, o que eu falei, deu para entender, Daniel? Deu? Deu, Daniel? Deu para entender? Theo, deu para entender? É, não dá lá para o Theo, vamos ver se fica com o Theo. O que que atrapalha a gente, Theo?
Tudo. Tudo aqui nessa terra colabora para poder nos atrapalhar. É um trabalho, é um carro, uma casa, eu acho que é comida, roupa, não tem nada que colabora.
Tudo atrapalha. Mas assim, especificamente para nós aqui, por exemplo, tem, você vê alguma coisa assim que é prejudicial?
Para a gente aqui?
É.
Eu acho que o detalhe que o senhor falou da perca da fé. A gente esfriando até não acreditar em mais nada. Não acreditar nem na eficácia do remédio.
É.
Eu acho que isso é uma coisa muito séria.
Apostasia. Apostasia é uma doença. É, tem, esses dias aí eu vi uma reportagem de uma fábrica, uma granja, é, não sei quantos mil, era muita coisa, mas era muita coisa. E aí faltou energia. E a granja, ela era fundamentalmente energia. E ela certamente não pensou num gerador, numa coisa assim que pudesse. E aí faltou energia. E a energia demorou. Morreram milhares. De tal maneira que as outras granjas, mostrando assim o como eles eram unidos, e o trabalho de fraternal entre eles ali, né, que todas as outras granjas vieram para poder ajudar aquela granja, porque só que tinha que fazer o sepultamento, né, de todos aqueles animais, teriam que fazer um trabalho de purificação da granja, de uma série de coisas que tinham que ser feitas antes de voltar novamente, que é uma exigência feita até pela vigilância, para depois voltar a produzir. O caboclo ia voltar do zero, porque morreu tudo. É, passou uma reportagem só sobre esse problema. Isso é um negócio, um documentário, né? Estou mostrando o risco que às vezes corre o produtor. Não tem quando vem uma peste aí na doença, nos animais, que é obrigado a sacrificar os animais. Então, tem uma peste. Deus falou as pestes perniciosas, as coisas que viriam. Tem muita coisa que é uma peste. É, tem uma peste que vai pegando e passa de um para o outro, E quando você vê, está tendo que, às vezes, sacrificar. Amém, gente? aí eu estou perguntando, uma das coisas que pode ser, como o Theo falou ali, a apostasia, você vai perder a fé, não tem como. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Perdeu a fé. O que mais que pode ser? Hã? Tribulação. A tribulação, Deus falou, Deus deixou claro. É interessante que não tem coisa melhor para poder animar você do que a verdade. O que, que Jesus fala? Fala a verdade. Eu poderia aqui, hipocritamente, falar para vocês uma coisa que não fosse a verdade. E aí não ia ajudar ninguém, eu tenho certeza. Mas se eu falar a verdade, eu posso ter esperança de ajudar vocês, amém? A verdade, meus irmãos, deve ser dita. E essa é a verdade. O que Deus, nos últimos dias, haveria fé? Fala assim, haverá fé? Será que vai existir fé? Alguém vai estar de pé naquele dia? Outra coisa, vai ser um dia de trevas, de noite, dia de sono. Noite, a noite é para dormir, a noite é para descansar. Nós estamos em plena noite. Então, esse cansaço, esse sono, essa coisa também faz parte desses dias agora. Então, nós temos a apostasia, nós temos a tribulação, nós temos o quê? Né? O sono. As virgens nessa e as virgens prudentes. Tem umas virgens que foram dormir. Por que elas foram dormir? Porque a noite estava pesada. O sono veio, e o sono é uma coisa que a pessoa não consegue reagir. Eu estava até falando aqui, conversando na hora que eu vim, falei, olha, eu estava com tanto sono ali para 6 horas da tarde, né? Às vezes 5h30. Eu passei lá no Jaó para poder. Normalmente eu passo. Eu falei, eu não sei se eu durmo um pouquinho ou se eu faço uma caminhada, pelo menos umas 2 ou 3 voltas. Eu durmo um pouco, porque o sono estava me matando. Amém? Aí eu, antes de morrer de sono, eu vou morrer caminhando. Então, aí eu fui lá, caminhei umas 2 ou 3 voltas, né, fui retomando minhas forças, mas aí tomei um banho e estou aqui, acho melhor do que se eu não tivesse caminhado. O que eu quero dizer com isso? É que você tirar a água da pedra, você tem que tirar o leite do bode. Amém, gente? É, mãe. Porque o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Se você não fizer um esforço maior, você não sai do lugar, meu irmão. Você concorda? Você não sai. Oh, é um mal terrível. É um mal da época, é um mal do tempo, é um mal terrível. Amém, gente? Então, os que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. Aqueles que creem é como que renova suas forças, correrão como, né, e subirão como águias, etc. Todas as promessas de Deus é para que aquela pessoa ande sobre as águas. São coisas impossíveis, entendeu? Você vai tirar a força de onde não tem. Você vai tirar as coisas de onde não tem. Ou não? Realmente é um milagre que tem que acontecer na nossa vida. Um milagre, Senhor, não tem? Mas tem que ser feito mesmo. Porque senão, não é só os velhos, não, os jovens também. Eu acho que até mais. Amém? Vitória, você concorda, Vitória? Você concorda que a escritura assim, não tem graça? Bom, tem hora que até assusta quando eu pego a escritura e não estou sentindo prazer. meu Deus, essa doença pegar, Deus me livre. Aí você pega assim. Não tem graça, como se estivesse comendo. É. Amém? Se estiver jogando a pamonha fora e comendo a palha, isso é aquela coisa. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Mas vai ficar por isso mesmo? Então, meu filho, renova, Senhor, as minhas forças. Senhor, renova, Deus, as minhas forças. Tem misericórdia de mim. Tá? A oração tem que ser feita, tem que dobrar, tem que tomar a providência. Tem que levar um tapa do Pai, se for necessário. Amém? Renova, Senhor, a minha força, a minha fé. Não é? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Né? E tal, e etc. Faz um jejumzinho, assim, de 2 horas e meia. É. Mas você tem que fazer alguma coisa para mostrar para Deus que você está vivo. Para mostrar para Deus que você está vivo. Amém? Concorda ou não, Senhor? Concorda ou não? É isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Amém. Como é que não é, né, filho? Tem nem jeito de eu não ser. Não é? É verdade? É. E a verdade, ela tem uma coisa que o diabo não gosta, é da verdade. Sabe, ele gosta de enganar, ele gosta de iludir, ele gosta de fingir. A verdade deve prevalecer e deve ser dita principalmente entre nós. Não vamos tapar o sol com a peneira, porque até mesmo, porque Deus não deixa, né? Deus não deixa. Ele mostrou aí a situação que está a coroa da gente. Amém? Né? Como é que foi a visão toda do campo, você lembra?
Eu via umas pessoas um pouco mais altas, assim, num lugar um pouco mais alto. E elas tinham uma fila, um atrás do outro, com uma coroa, como se fosse uma árvore seca, bem seca, era a coroa delas. E eu vi que elas confiavam. Como se assim, eu tenho a coroa. E elas estavam confiantes. Aí eu ouvia uma voz falar, cuidado para que as suas coroas... E eu percebia que não era só para mim. Tinha mais pessoas que ele estava falando. Cuidado para que as suas coroas não fiquem assim.
Amém. Mas um detalhe importante. Havia dois planos. Tinha um povo aqui, um povo aqui. Isso. Tinha pessoas nesse plano e outras pessoas nesse plano. Quem estava com a coroa seca?
Esses aqui, no mais alto.
Que estavam no plano mais alto.
Era.
Detalhe. Tinha um plano. Está dando para entender? Que às vezes a gente fica tão atribulado que a gente nem entende. Então era assim. Reunião de senhoras, já foi, né? ontem. Assim, ó. Tinha um plano. Não é assim, Carmen? E aqui tinha gente. Não era isso mesmo?
É.
E aqui também tinha gente.
Uhum.
Aonde é que você estava?
No de baixo.
Aqui embaixo?
É.
Quem estava aqui em cima? Tinha um outro povo aqui em cima, num plano superior. E onde estava os galhos secos?
Nos de cima.
Aqui que a pessoa estava. Aqui, os galhos secos estavam assim. Amém? E aí embaixo? Aí embaixo? Ela estava no plano de baixo. Deu para entender, Lucila? Quem você entendeu, Tony? Quem você entendeu? Hã? Não, ela não viu coroa nenhuma embaixo, não. Ela não viu coroa nenhuma embaixo, não. Ela viu lá em cima. Ela viu lá em cima. Ela não viu coroa embaixo, viu? Não. O que você entendeu, Edson? Hã? Então, e o Erison? Isso. É, mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo aí que vocês falaram. Ela estava aqui embaixo. Nós estávamos aqui, reunidos aqui, orando uma tarde. Foi um tanto de ontem. É, a gente estava reunido aqui embaixo. Por que nós estamos orando? Por que nós estamos clamando? Por que nós estamos aqui chorando? Agora, e esses aqui? Como diz o Deone, preocupa não, Deus proverá. Né? Então... Preocupa não. Né? Quem estava lá em cima? Não estava? Não estava incomodado. Não estava. Estava satisfeito. Tá, quem está aqui em cima está satisfeito. Como diz o Ed ali, se coloca num plano superior. Se coloca num lugar onde ele está satisfeito com a sua coroa. Está satisfeito. Ele está satisfeito com a sua coroa. Tremendo, né? Como Deus realmente usa o natural, como Deus sabe expressar de uma forma tremenda assim. Porque é verdade. É verdade. Não é? E a gente vai. Eu preciso arrumar um jeito de voltar a viajar, né? Voltar a sair. Eu saía, né, com as pessoas que iam comigo, porque a gente parece que um incomodava o outro mais, né? Assim, eu estou vendo, parece que ontem tem alguns que estão indo lá em Brasília, tem alguns que estão indo, mas o certo é que realmente é uma coisa. É uma doença, é uma peste, é um negócio terrível. Né? Amém? Amém. Então, pronto. Deus falou conosco. Entendeu, Carmen? Eu falei para Carmen, eu vou. Eu disse para ela, eu vou pensar vou meditar, vou pensar um pouco em relação a essa coroa, mas eu imagino, já numa hora não podia dizer para ela tudo, mas eu já imaginava que eu precisava explicar para a igreja em relação à sua coroa. Então, vocês concordam que cada um então não é, se fosse só a sua vida, se fosse só você, mas a árvore, Paulo Júnior, tem que produzir fruto. Ela tem que ter um fruto. A árvore tem que ter um fruto. Por que que eu sei que a árvore é boa? É. Por que que eu sei que a árvore é boa? E a árvore que nunca deu um fruto? Tem que fazer um esforço, tem que fazer esse fruto. Deus é que vai julgar, né? Não sei, de uma forma muito, não. De repente, você pode pensar: nossa, eu nessa altura do campeonato não tenho fruto nenhum, como Abraão, né? Por exemplo, Abraão, Sara com 100 anos, pô, meu Deus, e agora, né? Às vezes você pode estar pensando aí, falar: não, eu não estou aguentando nem eu, onde é que eu vou arrumar um fruto, né? Mas Deus faz milagre, não fez em Sara? É. Eu falo, quem vai que não é? Quem? Eu vou falar do evangelho com uma pessoa, ela vai me abraçar e chorar comigo. Então, não é não? Mas você, não, mas Deus, minha filha, amém? Para Deus não tem nada impossível. E Deus vai julgar. Quem sabe você já não tem até um fruto lá atrás, você nem sabe. Você anda pela rua aí, né? Quem sabe você tem algum fruto, ficou por aí, pela vida. Eu não posso. Amém? Amém, Elderson. Feliz com a carreira, animado? Tá? Mais ou menos, né? Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, gente? Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada. Deus dá semente ao que semeia. Deus renova a nossa fé. Deus renova a nossa força. Eu tenho certeza que Ele, vindo a nossa dificuldade, a nossa aflição, Ele vai estender a mão. Como Ele fez aqui com a Priscila há poucos dias, numa visão que teve aqui com a menina, ela corria e não saía do lugar, e ele estendeu a mão e pegou, na visão ele pegava a menina pela mão e levou a menina. Deu uma visão tremenda. Se ela não reagir com essa visão, acho que ela não reage mais, né, Priscila? Mas vai reagir, não vai, Priscila? Está reagindo. Um milagre Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Vamos juntar nossas forças, né, Celinho? Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que a palavra dirigida a nós possa, Deus, realmente nos animar, possa, Deus, acender uma chama. Que nunca mais se apague. Possa, Deus, melhorar, aumentando o nível do azeite. Aumentando, Jesus, a quantidade, a qualidade. e fazendo com que a chama brilhe mais, ilumine mais a nossa vida, para que nós entendamos, Pai, que é realmente dando que se recebe, é repartindo o pão, é semeando a semente da vida, é falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É assim que os nossos olhos, Deus, não se fecharão. É assim que as nossas forças, Deus, não se renderão diante das ameaças, diante, Deus, das perseguições, das aflições. É assim, Jesus, que o sabor, o sal não vai perder, que a luz jamais se apagará em nosso meio. Que seja assim, Senhor Deus, a nossa oração, que seja este o nosso clamor, a nossa intercessão, a nossa fé. Eu creio, Jesus. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio, meu Pai. Enquanto eu viver, não retire de mim, Deus, a tua graça. Não retire de mim, Deus, o teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém, amém, aleluia. Oh, amém.
Quero ser usado da maneira que te agrada.
Fé, nós estamos terminando em nome de Jesus. Amém?